Não sei se me estão a ouvir bem, isto nós temos agora que nos adaptar a estas novas exigências. Senhoras e senhores deputados, eu penso que então estamos em condições de começar a nossa reunião. E já a título de informações, eu queria informá-los que para a próxima e as próximas reuniões, visto que desta vez foi a primeira vez que reunimos com a comissão alargada e podendo haver uma participação à distância, queria informá-los que a partir de agora, das próximas semanas, o link para a participação à distância vai para todos os deputados e, portanto, não há necessidade de informar se participam ou não, mas podem querer testar a ver se a ligação está bem e para isso teriam que fazer na véspera. De qualquer forma, vai sempre o link e podem tentar. Algumas vezes, alguns deputados têm tido dificuldade de ligação e por isso os serviços podem pedir, ou os próprios, para fazer um teste. Se assim for, agradeço que o façam com a devida antecedência, que penso eu que chega a ser na véspera. Mais informações. Eu ia fazer dois ofícios para pedir parecer sobre os vários projetos da PMA e da estação de substituição para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e para o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Temos uma série de diplomas que é preciso pedir parecer e, portanto, eu vou fazê-lo desde já para podermos, a tempo e horas, ter o parecer para poder consultar e discutir e talvez iniciarmos o nosso, darmos continuidade ao processo legislativo que está pendente. Senhoras e senhores deputados, já tiveram a oportunidade de apreciar as atas que são três, eu ia pô-las à discussão e à votação. Faz favor, Sr. Deputado Álvaro Almeida.
E aqui não temos a distância suficiente, mas pronto. Estamos de costas. Estou de máscara. Tenho que ficar de máscara. Muito bem. Muito obrigado, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sobre as atas, eu tenho uma questão relativamente à ata 14. Ata 14, no ponto 5, onde se fala dos requerimentos do PSD e do Bloco de Esquerda relativamente ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve, eu sei que já vão lá dois meses e, portanto, a nossa memória sobre a reunião não é grande coisa, mas nos meus apontamentos constava que, a propósito do requerimento do Bloco de Esquerda que cita, que pede a audição do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, o PSD tinha solicitado e o Bloco de Esquerda tinha concordado que essa audição fosse alargada a outros sindicatos de enfermeiros. E gostaríamos que isso constasse da ata. Foi isso, não foi? Não? Mas é essa? Eu penso que sim, podemos consultar as gravações nesse caso.
Senhor Deputado, eu vou então dar a palavra aos outros grupos parlamentares para esta, faz favor, a quem me pedir, obviamente. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira, pode.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Efetivamente é preciso já um esforço de memória, se calhar melhor é até depois ir mesmo verificar as gravações. Mas eu creio que o que aconteceu foi, nas várias entidades que o Bloco de Esquerda solicitou, uma delas era o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, o CEP. O PSD terá dito que se houve o CEP, se deveria ouvir outras estruturas sindicais representativas dos enfermeiros. E o que o Bloco de Esquerda terá dito na altura foi, então, se o PSD considera isso, tendo também o PSD um requerimento que inclua isso no seu requerimento. Não foi aceito pelo Bloco a inclusão no requerimento do Bloco. Foi sugerido que o PSD incluísse no seu próprio requerimento. Creio que não aconteceu e por isso não foi aprovada a audição dessas estruturas. Mas se calhar o melhor, e agora também ficou um bocadinho na dúvida mesmo ir a revisitar as gravações dessa reunião.
Sr. Deputado Álvaro Almeida. Pronto, então fica... Qual é a ata número?
14.
A 14. Então fica a ata número 14, fica suspensa até os serviços enviarem as gravações para que possam retificar a posição que aqui expressaram os dois grupos parlamentares. No que diz respeito às atas 13 e 15, há alguma dúvida, alguma questão? Posso então pô-la à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? As atas 13 e 15 foram aprovadas por unanimidade. Passamos desde já à discussão e votação do relatório final da petição 641. Assim, em que solicitam à Assembleia da República a construção do Centro de Saúde do Feijó. A relatora, tenho aqui indicada a senhora deputada Joana Mortágua, mas é substituída pelo seu deputado Moisés Ferreira. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta petição, com o número 641-13, pela construção do Centro de Saúde do Feijó, deu entrada a 24 de julho de 2019, baixou à comissão no dia 14 de novembro de 2019 e foi distribuído para a elaboração do presente relatório a 20 de novembro de 2019. Ela é subscrita por 4.278 cidadãos e cidadãs com assinaturas validadas. O que os signatários reivindicam com caráter de urgência é a construção de um novo centro de saúde no Feijó. Apontam para esta reivindicação a falta de meios e equipamentos no Conselho de Almada, a insuficiência do Hospital Garcia Dorta e na existência de um centro de saúde no Feijó. Dizem que as atuais instalações do Centro de Saúde de Santo António, localizado no Laranjeiro, são manifestamente insuficientes para estas duas freguesias e para servir quase 50 mil utentes, cerca de 47 mil utentes das duas freguesias, Laranjeiro e Feijó, e que dizem ainda que cerca de metade destes utentes não tem médico de família e apontam ainda à falta de recursos na área de enfermagem, de restante pessoal operacional e administrativo. Referem que há cerca de uma década, 10 anos, portanto, que a Câmara Municipal de Almada mantém a disponibilidade de um terreno camarário no Centro Cívico de Feijó para a construção deste centro de saúde. Em concreto, os peticionários reivindicam um Serviço Nacional de Saúde a funcionar em pleno, a construção do Centro de Saúde de Feijó no terreno disponibilizado pela Câmara, a reorganização do Centro de Saúde de Santo António de Laranjeiro para que fique apenas a atender os utentes do Laranjeiro e mais médicos de família para todos os utentes, assim como o apetrechamento do novo Centro de Saúde de Feijó e do Centro de Saúde de Santo António do Laranjeiro com meios para a realização de meios complementares de diagnóstico. Como são mais, esta petição tem mais de 4 mil signatários, procedeu-se à audição dos mesmos. Ela aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2020. Estiveram presentes as senhoras deputadas Joana Mortágua, que é a relatora da petição, a senhora deputada Susana Correia, do Partido Socialista, e a senhora deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Nessa audição, os peticionários tiveram a oportunidade, mais uma vez, a expor não só o objeto, mas também as razões para apresentar a petição. A relatora dá também a sua opinião neste relatório, ainda que não seja votada, reitera a necessidade da construção deste centro de saúde. Tendo tudo isto em conta, o que se conclui, o que se propõe, é que o objeto da petição está bem especificado, encontram-se inteiramente preenchidos os requisitos formais, a petição cumpre os requisitos para apreciação no plenário da Assembleia da República, que o presente relatório deve ser remetido ao seu Presidente da Assembleia da República, deve ser publicado no Diário da Assembleia da República e a Comissão de Saúde deve dar conhecimento do mesmo aos peticionários.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora à discussão. Senhora deputada, passa a palavra a senhora deputada Fernanda Velez, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Felicito em primeiro lugar a Sra. Deputada Joana Mortágua pela elaboração do relatório da petição. Curiosamente, trata-se de uma petição cujos primeiros subscritores são autarcas da freguesia do Laranjeiro Feijó, nomeadamente o Presidente da Junta de Freguesia de Feijó e Laranjeiro e o Presidente da Assembleia da União de Freguesias de Laranjeiro e Feijó. A construção do Centro de Saúde do Feijó é uma reivindicação já muito antiga da população do Feijó, uma vez que o Centro de Saúde que serve essa freguesia não tem capacidade nem em termos físicos nem em termos humanos para servir a população, que já foi aqui referida, de cerca de 47 mil utentes, metade dos quais, como foi dito também aqui, não tem médico de família e, portanto, muitas vezes o recurso ao Hospital Garcia de Horta é a única hipótese para grande parte dos utentes, o que também não é uma solução, uma vez que vai congestionar os serviços do Hospital Garcia de Horta. A Câmara Municipal de Almada cedeu há cerca de 10 anos o terreno. Ontem, em conversa com o Sr. Vereador Miguel Salvado, da Câmara Municipal de Almada, pude constatar que a Câmara mantém essa intenção de ceder o terreno para a construção do Centro de Saúde e o terreno situa-se junto ao edifício da Junta da União de Freguesias de Laranjeira e Feijó. Portanto, faz todo o sentido a construção deste Centro de Saúde, dotando dos recursos materiais e humanos que permitam à população do Feijó ter cuidados primários de saúde garantidos na sua zona de residência.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sónia Fertozinhos? Não? Quando for assim, eu agradeço que me façam o sinal. Não vi, desculpe. Faz favor, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia. Não está.
Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentamos a relatora desta petição. Tivemos a oportunidade de ouvir atentamente os peticionários. E devemos dizer que o Centro de Saúde Feijó poderia beneficiar as suas condições para proporcionar o acesso a cuidados de saúde primários de qualidade às populações abrangidas se funcionasse efetivamente num edifício mais amplo, pelo que em conformidade será sinalizado para inclusão na programação de infraestruturas da RS Lisboa-Valtejo a melhorar durante a legislatura. Portanto, não nos opomos ao relatório, gostava só de dar uma nota que, efetivamente, relativamente à opinião do relator, os dados que aqui constam, esta cerca de 20.630 utentes que não têm médico de família, eu penso que são 30 mil utentes sem médico de família, mas que dizem respeito ao acesso à Almeida Seixal no seu todo. Portanto, estes dados gostaríamos de os ver mais pormenorizados. É só. Muito obrigada. Bom dia.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, o PCP, quando da audição dos peticionários, manifestou o acompanhamento relativamente às preocupações e àquilo que os peticionários vêm a requerer. Nesse sentido, o PCP manifesta também a preocupação relativamente ao que é a importância dos cuidados de saúde primários e uma população como é esta população do Centro de Saúde do Laranjeiro ter a dificuldade, havendo mesmo muitos utentes sem médicos de família, nesse sentido é pertinente que se faça todos os esforços para que esta construção se concretize, sendo certo que também irá ter impacto naquilo que é o acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente na concentração no Hospital Garcia de Horta, que muitas vezes acontece por falta de cuidados na resposta dos cuidados de saúde primários. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Rita Bessa não está. Não sei se a senhora está. Não quer falar, muito bem. Sra. Deputada do PAN, penso que participa à distância, mas... Mas até agora... Sra. Deputada Bibiana Cunha, não sei se nos está a ouvir, se quer participar, penso que até agora não manifestou vontade de usar a palavra neste ponto. penso que vou... Ah, Sra. Deputada, não a ouço. Não a ouço, desculpe. É, nós temos, é preciso um bocadinho de paciência para ainda acertarmos aqui com estes mecanismos à distância. Ah, muito bem. Então, se não pretende, vamos continuar a reunião. Obrigada, Sra. Deputada. Até mais daqui a pouco. Senhoras e senhores deputados, então vou... Já estamos em condições de pôr à votação este relatório. Agradecia que tivessem atenção. Vamos pôr à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O relatório final da petição 641 está aprovado. Passamos agora à discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei 182 do PEV, acesso à gratuitidade da medicação de emergência adquirida pelos doentes com alergias graves. Parecer de senhora deputada Ana Rita Bessa. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. O parecer foi entregue antes até já da crise da pandemia. Penso que todos tenham tido a ocasião de o ler. O projeto de lei que o PEV apresenta tem como título Acesso e Gratuidade da medicação de emergência adquirida pelos doentes com alergias graves, corresponde e está de acordo com todos os formalismos para ser discutida em plenário, sendo, no entanto, de destacar que na nota técnica que é anexa ao projeto de lei se fazem algumas considerações, a primeira das quais em relação à clarificação do seu título e coloca-se à consideração dos Verdes e da Comissão que se especifique o medicamento em causa, autoinjetor de adrenalina, por um lado. A nota técnica realça também, chama a atenção de que o projeto, tal como está redigido, colide com a lei travão, uma vez que pede que a sua publicação seja feita, a sua entrada em vigor seja 180 dias após a sua publicação, e portanto é feita essa ressalva. E também faz a nota, que nos parece bastante habitual, mas enfim, de que caso se deixa sem votação, ou seja, aprovado, deve merecer um parecer em face de especialidade do Infarmed e da Direção-Geral de Saúde. Não tenho mais nada a dizer, está, como digo, conforme e pela parte que nos toca, a recomendação é que seja votado, é que seja discutido em plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este parecer? Faz favor, Sr. Deputado Álvaro Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre o parecer, a única coisa que eu tenho a dizer é cumprimentar a senhora deputada relatora pelo trabalho que fez. Mas, uma vez que estamos a discutir o parecer, eu queria também comentar, não o parecer propriamente dito, mas o projeto de lei, a propósito de duas questões. Uma que a senhora deputada relatora mencionou, que é o facto de este projeto de lei implicar aumento de despesa e, portanto, colidir com a lei travão, que é um problema não só técnico, mas também é um problema político. É o tipo, este projeto de lei sobre comparticipações de medicamentos são, na nossa opinião, uma entrada na competência que deve ser do Governo, porque é o Governo que gera o orçamento do Serviço Nacional de Saúde que compete fazer essas escolhas. Poderíamos fazer um projeto de resolução a recomendar ao Governo esta solução, mas ao torná-la em lei, penso que estamos a interferir na gestão do SNS pelo Governo, e seja a gestão boa ou má, e na nossa opinião não é muito boa, mas deve ser da responsabilidade do Governo assegurar essa gestão. E portanto o meu primeiro ponto é esse, que não deveria revestir a forma de um projeto de lei, quando muito um projeto de resolução, e depois o Governo geriria
veria se é relevante ou não. Isto porque os méritos do projeto de lei não estão em causa. De facto, há aqui um problema que tem que ser devidamente ponderado pelo Governo, na nossa opinião, pelo Governo, que é o custo excessivo que este tipo de medicamentos tem para estas pessoas que têm estas alergias, e esse custo deve ser devidamente ponderado. Agora, acontece é que há muitas outras questões semelhantes, isto é, há muitas outras áreas onde os utentes têm custos que podem ser considerados excessivos, e por isso é que nós consideramos que deve ser o Governo a ponderar estes equilíbrios, sem prejuízo de a Assembleia da República poder dar a sua opinião sobre a forma de projetos de resolução. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este parecer? Faz favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar a Sra. Deputada Ana Rita Bessa por ter feito o relatório parecer. De facto, estamos aqui a falar de algo que é significativo. Estamos a falar de uma situação de emergência e que ameaça a vida das pessoas. Estamos a falar de um medicamento, de facto o projeto de lei destina-se apenas a um medicamento que é a epinefrina, uma caneta de autoinjeção, que custa no mercado cerca de 50 euros, um valor que é significativo, tendo em consideração que muitas das vezes esses utentes têm que ter duas canetas, porque estamos a falar de uma situação em que, após a injeção, poucos momentos depois é necessária uma outra, porque uma só não é suficiente. Ou seja, de um valor que é significativo para o comum e a maioria dos utentes, sendo certo que necessita de uma prescrição médica. Anualmente são prescritos cerca de 7 mil medicamentos destes, portanto estamos a falar, é fácil fazer as contas, em valores muito pouco significativos naquilo que é os efeitos de uma para o Orçamento do Estado. De toda maneira percebe-se os efeitos, o princípio da Lei Travão, mas estamos a falar de valores muito, 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 muito residuais, na ordem dos 35 a 70 mil euros, que poderá revestir, e até porque nem todas as canetas terão a utilização anual, portanto serão valores muito inferiores, mas com significativo impacto na segurança e na vida das pessoas que tendo condições e critérios médicos, clínicos, para essa prescrição. Portanto, entendemos nós que é pertinente o projeto apresentado pelos Verdes, no entanto, compreendemos aquilo que, as razões que aqui também foram apontadas, mas acompanhamos esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade e eu cumprimento desde já a Sra. Deputada Relatora pelo relatório que produziu. Algum dos senhores deputados à distância quer participar? Agora já acabamos de votar. Não. Pronto. Srs. Deputados, estamos todos ainda a adaptar-nos a esta situação, portanto eu agradeço a paciência de todos para podermos de vez em quando interromper com estas com estes sons que nos chegam, que ainda não percebi muito bem se é para usarem da palavra ou se são interferências. Bom, vamos então passar ao ponto número 5, discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei 46 do PCP, que estabelece os critérios de atribuição de transporte não urgente de doentes. Sra. Deputada Relatora Telma Guerreiro, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este projeto de lei do Partido Comunista pretende estabelecer critérios de atribuição de transportes não urgentes de doentes. Visa assegurar o transporte não urgente de doentes a todos os utentes do SNS, sem encargos para o utente, desde que seja instrumental à realização de prestação de cuidados de saúde no âmbito do SNS, quando a situação clínica o justifique ou por carência económica, designadamente no caso de necessidade de tratamento prolongados ou continuados. Este projeto de lei reúne em geral os requisitos legais e constitucionais para ser discutido e votado em plenário. Não tenho mais nada para acrescentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este parecer? Então, muito bem. Faz favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer à deputada Telma Guerreiro o facto de ter realizado este parecer. De facto, o PCP tem manifestado e, aliás, tem tido intervenções, nomeadamente com a apresentação de iniciativas, precisamente naquilo que é uma problemática significativa no que é o acesso, porque não nos podemos esquecer que uma percentagem significativa dos gastos em saúde recai sobre os utentes e o transporte de doentes não urgentes é neste momento uma dificuldade acrescida face não só às condições de carência económica como também às condições clínicas. E é nesse sentido que o PCP, sempre que seja justificado por carência económica ou por as condições clínicas, que se permita o acesso à saúde, até porque os cuidados de proximidade cada vez têm mais dificuldades e estão mais reduzidos, nomeadamente naquilo que é o acesso às consultas de especialidade e o recurso às consultas de especialidade, no sentido de que muitos dos utentes têm que se deslocar a centenas de quilómetros, nomeadamente de regiões do interior para Lisboa, Porto, Coimbra, enfim, isso implica deslocações que têm custos para os utentes e que certamente com esta resposta seria um acesso que nos permitiria trabalhar e melhorar o acesso à saúde. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Praticamente, os meus comentários são os mesmos que eu fiz no relatório anterior, isto é, o problema é um problema de facto importante, neste caso o impacto orçamental é bastante mais significativo que no outro, mas exatamente porque se trata de uma questão que, no fundo, ninguém descontesta o mérito, podemos é contestar se há capacidade financeira para suportar ou não, essa é que é a questão aqui. Por isso é que deve ser uma opção, uma decisão do Governo que gera o orçamento do SNS, saber quais são as circunstâncias em que o transporte de doentes deve ser assegurado ou deve ser financiado pelo SNS. Devo dizer, no entanto, que esta é, de facto, uma questão muito relevante, porque é provavelmente um dos fatores que mais limita o acesso universal aos cuidados de saúde. Porque, de facto, há pessoas que deixam de ter acesso a cuidados de saúde por causa destes custos. Devo dizer que, por exemplo, relativamente a outra questão, que o PCP também é muito cara, que é a das taxas moderadoras, eu acho que a questão do custo de transporte é muito mais relevante como fator de restrição ao acesso que as taxas moderadoras, pelo menos como elas estão neste momento a ser implementadas. E, portanto, se no caso das taxas moderadoras não parece que seja um obstáculo, tendo em conta as isenções que existem, já os custos de transporte, sim, podem ser muito relevantes. Como o Sr. Deputado João Dias disse, sobretudo nas consultas de especialidade, que em alguns casos têm que ser feitas em hospitais que distam centenas de quilómetros, e nesses casos, sobretudo nos casos em que, por uma questão de organização do sistema, uma determinada especialidade não está disponível no hospital de referência da determinada população, as pessoas dessa região devem ter o transporte pago, porque senão têm uma barreira de facto financeira à utilização do Serviço Nacional de Saúde e o SNS deixa de ser universal. Dito isto, repito o meu comentário de há pouco, é que esta é uma questão estritamente ou quase estritamente orçamental, ninguém põe em causa os méritos e a necessidade deste financiamento, a questão é se existe financiamento para isso ou não, e essa é uma opção de gestão orçamental que compete ao Governo. Por esta ordem de ideias, o PSD vai fazer aquilo que fez na votação do Orçamento de Estado, que é a altura certa para estas questões serem discutidas, que têm impacto orçamental, é a altura da discussão do Orçamento de Estado, e na altura da discussão do Orçamento de Estado, o PSD o que fez foi, nestas questões que tinham, que implicavam um aumento de despesa ou redução de receita, abster-se para não pôr em causa a natureza do orçamento que estava a ser discutido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por unanimidade e cumprimento também desde já a Sra. Deputada Relatora. Muito obrigada. Passamos agora à discussão, ao ponto 6, discussão e votação do relatório final das petições 651 e 653. Carreira de enfermagem, pela justa valorização e dignificação e pela adequada transição dos enfermeiros e descongelamento das progressões pela justa contagem de pontos a todos os enfermeiros. Sra. Deputada Relatora, novamente a Sra. Deputada Telma Guerreiro, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Então, se estão recordados, nós na altura fizemos um pedido ao excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia para juntarmos estas duas petições. Aliás, à altura até era a ideia de juntarmos as três petições, que foi depois autorizado pelo Sr. Presidente. Elas vieram então a ter esta autorização. Só estão aqui em relatório estas duas petições que a Sra. Presidente anunciou em título, porque a petição número 500, os peticionários da petição número 554 fizeram um pedido de desistência e que foi aceito pela Comissão Parlamentar da Saúde no dia 6 de janeiro de 2020. Pronto, fazer só esta recordatória, porque podiam estranhar estarem só as duas, mas é para nos recordarmos a todos que estão as duas só por estas razões.
Muito bem.
Portanto, este relatório versa então sobre estas duas petições. Tenho que me encontrar. Bom, enfim, a petição 651 tem como primeiro subscritor o cidadão José Carlos Correia, pretende a justa valorização e dignificação da carreira de enfermagem, bem como a adequada transição dos enfermeiros para a nova carreira. A petição 653 tem como primeiro subscritor o Sindicato de Enfermeiros de Portugal, versa sobre o descongelamento das progressões e pela justa contagem dos pontos a todos os enfermeiros. Os peticionários foram ouvidos, nós fizemos uma reunião esteve presente o deputado João Dias, a deputada Célia Paz, a deputada Susana Correia e Ana Maria Sílvia e a deputada Cláudia Bento. Nesta audiência podemos ouvir mais uma vez, onde eles reiteraram todas as suas pretensões, inclusive deram muitos exemplos práticos daquilo que é esta vivência por parte dos enfermeiros e de alguma forma esta afirmação sobre a melhoria das suas condições nas carreiras. Pronto, tendo em conta o número das assinaturas, a petição 651 tem 8.007 assinaturas, a petição 653 tem 8.585 assinaturas, portanto as petições reúnem as condições para que sejam agendadas e apreciadas na reunião e votadas na reunião plenária da Assembleia da República. Não me estenderia muito mais sobre este assunto e deixo também aqui à consideração. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém quer usar da palavra sobre o relatório destas petições? Bem, não vejo. Então faz favor, Sr. Deputado João Dias. Pensei que nenhum dos seus deputados queria inscrever.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só muito rapidamente felicitar novamente a deputada Telma Guerreiro por a realização do parecer e dizer que, de facto, na audição dos peticionários, o PCP acompanhou aquilo que foram as preocupações manifestadas, quer por uma petição, quer por outra petição, que vem criar injustiças relativas na transição para a nova carreira, não valorizando aquilo que é o que hoje todos nós sentimos a importância e a relevância do papel do que são os profissionais de saúde, e quando dizemos que merecem todo o nosso apoio, esta carreira é tudo menos o apoio que eles precisavam porque independentemente do agradecimento de qualquer um dos profissionais de saúde, certamente agradece as manifestações de apoio, quer com palmas, quer com todas as outras manifestações que têm havido relativamente aos profissionais de saúde. Estes profissionais de saúde em concreto, o que eles mais agradeciam era que fossem valorizados em termos do seu desenvolvimento profissional e das carreiras, e de facto essa não tem sido a opção dos sucessivos governos, e estamos perante uma situação em que foram criadas injustiças relativas de tal forma que um enfermeiro que inicia a sua carreira jamais poderá chegar ao fim e ao topo da carreira com 11 posições remuneratórias, com cerca de 10 anos para ascender na transição de uma posição remuneratória. Isto significa não considerar uma profissão tão relevante como é a carreira, como é os enfermeiros, nomeadamente naquilo que é a valorização, porque essa valorização também tem um impacto direto naquilo que é a prática clínica e a qualidade dos cuidados prestados. Por isso, nós, o PCP, acompanhamos ambas as petições e guardaremos para o plenário a restante discussão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Não vejo pedidos de palavra. Passamos então à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório das petições foi aprovado por unanimidade e cumprimento uma vez mais a Sra. Deputada Relatora, que está farta de produzir relatórios. Muito bem. Passamos agora ao ponto 7. Discussão e votação do relatório final da petição 16, que tem como objeto proibir o uso de perfumes nos transportes públicos e locais públicos. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. A petição 1614 primeira pretende proibir o uso de perfumes nos transportes públicos e locais públicos. A petição deu entrada no dia 2 de janeiro de 2020. É uma petição subscrita por um cidadão, cuja assinatura foi devidamente validada, e solicita, como já foi referido, a proibição do uso de perfumes nos transportes públicos e locais públicos. Para fundamentar esta pretensão, o autor começa por dar conta da ilegalidade relativamente ao consumo de tabaco nos transportes e locais públicos, pelo facto de ser prejudicial para as outras pessoas, e como comparação dá conta também dos químicos contidos nos perfumes, utilizando o exemplo do amoníaco. Portanto, refere ainda que em Portugal existem centenas de milhares de pessoas que sofrem de problemas respiratórios e, por isso, crê e propõe que se aplique ao uso de perfumes a mesma legislação que se aplica ao fumo do tabaco. Como a petição é subscrita por um único peticionário, não é obrigatória a audição do mesmo peticionário durante o exame e instrução da mesma, pelo que essa diligência não foi feita, e por isso a conclusão e parecer desta petição é a seguinte. A petição preenche os requisitos formais para a sua apresentação, não cumpre os requisitos para apreciação no plenário da Assembleia da República nem para publicação no Diário da Assembleia da República, visto ser subscrita por um único peticionário, e por isso o presente relatório, assim como a petição, deve ser remetido ao seu Presidente da Assembleia da República. A Comissão de Saúde deve dar conhecimento do presente relatório ao peticionário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre esta petição? Faz favor, Sra. Deputada Célia Paz.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores deputados. Desde já saudar o peticionário, bem como o colega deputado como autor do respectivo parecer. E quanto ao tema da petição, é de frisar que é um tema peculiar. No entanto, o grupo parlamentar do PS não deixará de debruçar sobre a iniciativa em apreço. É tudo.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Cumprimento, Sr. Deputado Relatores, também por este relatório. Senhoras e senhores deputados, temos agora, no ponto 8, outros assuntos. E como ainda temos 10 minutos que antecedem a nossa audiência, eu pergunto se há algum assunto que queiram discutir nesta sede. Não havendo, acho que podemos fazer um intervalo e agradecia que regressassem um minuto antes das 11 aqui aos nossos lugares. Obrigada.